Eu queria começar a palavra de hoje, plenitude, falando sobre dentro da campanha do mês de julho, né? E eu queria que você fosse comigo para o livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 9 a 12. Levíticos 26, 9 a 12. Levíticos 26, 9 a 12. Por favor. Falando sobre plenitude, sobre o propósito de Deus, sobre a perspectiva divina, eu quero te dar uma palavra profética, uma palavra realmente forte. Nós vamos entrar nos dias de plenitude a partir deste mês no Brasil abundantemente. Não gostei desse amém. Nós vamos entrar num tempo de plenitude como José. Nunca vivemos o que vamos viver na questão de plenitude econômica. Escreve isso. Não é apenas a macroeconomia. A macroeconomia brasileira está apontando quase um milagre. O PIB desse ano, né, vai ser altíssimo. O Brasil vai crescer algo que está muito além daquilo que foi esperado. Mas não estou falando de macroeconomia, estou falando da sua economia, estou falando da sua empresa, do seu negócio, do seu rendimento, estou falando da sua casa, da sua família, estou falando de tudo que estiver nas tuas mãos. O Deus eterno te fará prosperar abundantemente. Abundantemente. A gente tem que discernir o tempo de Deus para saber como orar. Eu não posso orar desalinhado do tempo de Deus. A Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de colher, mas há tempo de plantar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de juntar pedras, mas tempo de espalhar pedras. Então eu estou te declarando que chegou o tempo de colher. De colher. E vai colher muito em nome de Jesus Cristo. Vai colher muito, mas muito, mas muito, mas muito. Creia. Olha o texto profético que eu senti Deus falar conosco para esses dias. E eu me voltarei para vós outros, para vocês, ou vós outros, a outra tradução, e vos farei frutíferos, ou prolíferos, frutíferos, e multiplicarei, e guardarei, ou confirmarei, não tem outra tradução não, melhor que essa não, a minha aliança com vocês. Porque eu vou ficar, né, mas tudo bem, eu posso dar a minha tradução aqui. Para vós outros olharei e vos farei frutíferos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Frutífero. Por que que nós somos frutíferos? Porque eu vos multiplicarei. Presta atenção, diga: eu vos multiplicarei. Não é você que vai se multiplicar. Fica na sua agenda, fica na sua rotina, fica naquilo que Deus te chamou para fazer, fica na obediência com o seu líder, fica na brecha, fica na consagração, fica no lugar que Deus mandou você ficar. E quando você olhar para a direita, você está multiplicando. Quando você olhar para a esquerda, você está multiplicando. Quando você olhar para cima, você está multiplicando. Quando você olhar para trás, você está multiplicando. Quando qualquer lado que você olhar, Deus estará multiplicando você. Aleluia, eu vos multiplicarei. Não são vocês que vão se multiplicar. Deus está dizendo: eu vos multiplicarei. E aí, o que eu amei é: e confirmarei a minha aliança convosco. E confirmarei a minha aliança convosco. Deus confirma a aliança comigo, com você, é quando as coisas estão bem. Quando você está frutífero. Engraçado, a gente só percebe, a gente só tem olhos de percepção para aquilo que está ruim. Aquilo que está bom, quando as coisas estão boas, nem todo mundo consegue reconhecer que a aliança de Deus está ali aplicada. Por isso as coisas estão boas. As coisas não estão boas pela rotina. As coisas não estão boas pela coincidência. As coisas não estão boas porque... ah, eu tenho sorte. Ah, não é, meu pai está me ajudando, minha mãe está me ajudando. Ah, não é, meu patrão gosta de mim. As coisas estão boas porque Deus está com uma aliança com você. Veja através da bondade das coisas que estão acontecendo, que tem o traço, a assinatura, a assinatura da aliança de Deus com você. A gente não tem reconhecimento disso. Versículo 10. Vai para o 10. Vai para o versículo 10. Comereis a colheita anterior para dar lugar àquilo que é novo, tirareis fora o velo. Ou seja, pega as coisas velhas e semeia. Pega aquilo que é velho e consome. Se você, isso é uma lei do universo. Só se tem espaço para coisas novas, chama lei do vácuo. Só se tem espaço para as coisas novas quando as coisas velhas, antigas, são retiradas. Retira o namorado, que não vai dar em nada. Retira o noivado, que é só canseira, que já tem 5, 6, 7 anos, não vai dar nada. Retira aí essa muleta velha, que só não traz nada para você. Tira, cria o vácuo e Deus trará coisas novas para colocar na sua vida. Só tem um novo, só tem um novo quando o velho é retirado. Quando o velho é retirado. Retira da maneira de Deus. Versículo 11. Vamos lá, 11. Eu tenho muita coisa. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá. A presença. A presença de Deus tem que estar no nosso meio. A presença de Deus tem que estar conosco. A presença de Deus tem que estar, não é, irrigando nossa mente, nosso corpo, nossa vida. Nós não podemos viver sem Ele. 12. Último, andarei entre vós e sereis o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Quantos podem dizer amém? Eu recebo. Então escreva aí, aprenda a reconhecer a aliança de Deus pelos sinais das coisas boas que estão acontecendo na tua vida. As coisas boas que estão acontecendo na tua vida não é resultado de sorte, eu tenho um bom presságio. Não, as coisas boas que estão acontecendo na sua vida é sinal da assinatura da aliança de Deus com você. Deus assina conosco através das coisas boas que dão certo. Quando você ora, quando você compra o apartamento, vende o apartamento, quando você passa no concurso, quando você, isso aí é assinatura de Deus. Amém? Quanto pode dizer eu recebo? Vamos para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7, 14. Pode projetar. Ele diz assim: no dia da prosperidade, alegra-te, alegra-te, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera, analisa, pensa, pensa. Dois dias, a vida é feita de prosperidade e adversidade. Ninguém tem uma vida toda só de prosperidade. Ninguém tem uma vida toda só de adversidade. Ninguém consegue ter uma vida inteira de adversidade. Nem uma vida toda. Minha garganta é complicada, nem a água aceita, deixa-se. Então, ninguém consegue viver uma vida toda de prosperidade e nenhuma vida toda de adversidade. Tem tempos de adversidade, tem tempos de prosperidade. E aí ele diz assim: na prosperidade, dança, alegra, baila, adora, né? Faça os jantares, convide os amigos. Quem gemeu com você, quem sofreu com você, dê para essas pessoas o privilégio de se alegrar com você. Não deixe quem sofreu, quem te ajudou nas lágrimas da semeadura, de fora das festas da colheita. Quantos podem dizer amém? Tem gente que diz assim: ó, meus amigos de sofrer são uns, mas os amigos de colher são outros. Isso está errado. Isso é uma injustiça. Isso é algo muito triste. Não poderia ser. Quem geme com você é quem se alegra com você. Aí ele diz: na adversidade, quando vier os tempos difíceis, duros, aprenda, considera que Deus fez tanto um quanto o outro. Não, Deus está na prosperidade e o diabo está na adversidade. Sim, às vezes o maligno apronta muito em cima das nossas vidas. É verdade. Não, o maligno aproveita, usa essas circunstâncias e dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Mas ele só faz porque Deus permitiu. Só faz por causa que está dentro de um plano maior de Deus. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só, então Deus está por trás, Deus está na permissividade. No mínimo Deus está permitindo. Aí ele diz assim, para que o homem nada descubra depois daquilo que há de vir. Por quê? Porque quando você está na prosperidade, você acha que vai ter mais prosperidade. E às vezes não vem, vem a adversidade. Quando você está na adversidade, você diz, nossa, meu Deus, mas que sofrimento. Será que ainda vai ter mais? Aí vem a alegria. Então, Deus muda as estações da vida, conforme Ele lhe agrada, conforme a sua, seu desejo, sua perfeita vontade. Anota para mim aí, a palavra adversidade no hebraico é ra'a. R-A tem um apócrifo A-H. E isso quer dizer, analisa. No tempo da adversidade, é tempo para você avaliar, analisar, dissecar, estudar, aprender. Adversidade é tempo de lições. Adversidade é tempo de lições, de lições. Mas prosperidade é tempo de refrigério, de recreio, de refrescar a alma, né? E o ser humano precisa disso. Então existem esses dois períodos na vida humana. Na vida humana. Por isso que Deus diz: eu estarei estabelecendo a minha aliança convosco e vos multiplicarei e confirmarei. A aliança de Deus é confirmada por causa das situações de frutificação e multiplicação em nossas vidas. Quero ouvir um amém? Mais um versículo, Isaías 51, 15 e 16. Isaías 51, 15 e 16. Nós estamos hoje, no mês de julho, vamos entrar na celebração, vamos ter a Santa Ceia no dia 11. E nós estaremos entrando no tempo da unção, da multiplicação, da frutificação e da confirmação da aliança conosco. Amém, amados? Olha o que ele diz em Isaías 51. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Fala amém. Presta atenção. Eu sou o Senhor grande. Elohim. Lá em cima. Onipotente. Excelso. Eu sou o Senhor. Sobre o universo. Grande. Impessoal. Impessoal, porque Deus grande é o Deus do universo, é o Deus que enche tudo. Aí ele fala, o teu Deus. Quando ele fala o teu Deus, agora ele botou identidade, agora ele linkou você e eu no propósito dele, na grandeza dele. Eu sou o Senhor, o grande, excelso, né? Eu sou o Deus, mas teu Deus. O que, que o teu Deus faz? Agito o mar. Ah, como assim? Meu Deus é um Deus de águas tranquilas, pastos verdejantes. Meu Deus é um Deus de coisas calmas. Não, não, agito o mar, de modo que as bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Então eu vou ver Deus na prosperidade, mas eu verei Deus na adversidade. As ondas balançando, bramejando o mar, né? O barquinho subindo e descendo. Eu vou ver Deus nas circunstâncias difíceis da minha vida. Próximo versículo. Agora, ponho as palavras na tua boca. Ponho as palavras na tua boca. E te protejo com a sombra da minha mão. Para que eu estenda novos céus, fude nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo, tu és o meu povo. Fale comigo, aleluia. pega a caneta, a palavra, tu és o meu povo. Sabe que expressão deveria ser essa no hebraico? Essa expressão teria que ser, tu és o meu povo, teria que ser imi atá. Imi atá. Imi é tu és, atá, meu povo. Sabe o que está escrito? Sabe o que está escrito? Não está escrito imi atá, está escrito, está escrito ame atá. Quando ele muda uma palavra, uma letra só, sabe o que significa? Ele não é tu és o meu povo apenas. Quando ele disse eu sou o teu Deus, ele mudou uma palavra, uma letra, não é palavra, uma letra, de I para A. Sabe o que significa? Tu és o meu parceiro. Foi daqui que eu tirei a palavra parceiros de Deus. Tu és o meu parceiro. Sabe o que significa que tu és o meu parceiro? Tudo que eu faço na terra, eu preciso que você me ajude. Eu faço a minha parte aqui em cima e você faz a tua parte aí embaixo. Tu és o meu parceiro, não é o meu povo. A palavra meu povo, se fosse tu és o meu povo, era algo passivo. Não, vocês são o meu povo, vocês são meus escolhidos. Pronto, morreu. Né? Vocês são. Agora, ame-atá, tu és o meu povo. Ime-atá, tu és o meu parceiro. Tudo que eu fizer, eu preciso de você. Eu libero o meu poder, mas a inteligência vai para você, a energia vai para você. Eu faço a minha obra através de você, através da Sara Brasil FM, através da Rede Gênesis Televisão, através dos parceiros de Deus, através de novas igrejas, através do curso do Cefap para treinar novos pastores, através do curso do IV para treinar novos líderes, através das células, através dos revisões de vida, ganhar, consolidar, treinar, enviar. Tu és o meu parceiro. Tu és o meu parceiro. Agora, volta para mim, para Levítico 26. Perceba Levítico 26 nessa ótica. 26, 9. Ele diz assim, 26, 9 de Levítico. Ele diz assim: tu és o meu parceiro. Para quê, Senhor? Parceiro, parceria tem objetivo, parceria tem propósito, parceria tem uma causa. Se alguém é parceiro, é porque tem um propósito. Ninguém é parceiro no nada. No mínimo é parceiro no casamento, que é para construir uma família, ter filhos, né? Passar a história da vida junto. Parceria demanda propósito. Parceria demanda relacionamento. Parceria demanda objetivos. Ah, você é parceiro de quê? De nada. Só de mentirinha, faz de conta. Não existe isso, não tem sentido isso. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Vocês serão meus parceiros nisso. Em quê? Em que é que você vai ser parceiro dele? Eu. Em quê? No processo da multiplicação. Ele precisa de você. Ele libera a bênção, ele libera a inspiração, ele libera a unção na sua vida. Mas você vai pegar essa bênção, você vai pegar essa unção e vai colocar na prática. Você vai colocar na sua profissão, você vai colocar nos seus relacionamentos. Deus precisa de você para expressar isso na realidade prática, para que isso torne voltar para você mil vezes mais. Ufa! Diga baixinho comigo, Deus. Baixinho, diga: Deus não faz nada sozinho. Faz assim, ó. Deus não faz nada sozinho. Diga: ele precisa da minha parceria. Qual é a minha parceria? É minha obediência, meu dízimo, minha oferta, meus parceiros de Deus, meus pelotões que eu vou entrar essa semana. Que eu digo: não, eu não posso. Eu não vou entrar num período novo, ungido. Eu não vou entrar numa nova estação ungida, sem nenhuma semente. O que, que é isso? Tudo que eu preciso para nova estação é uma nova semeadura. Uma nova semeadura dentro da estação correta é colheita certa. Deus quer multiplicar, Deus quer confirmar, Deus quer fazer-nos frutíferos. Agora ele precisa da minha parceria. Qual é a minha parceria? É a obediência, é a materialização daquilo que ele me mandou fazer, para que eu possa abrir a janela dos céus e derramar bênção, para que Ele possa fazer cumprir a sua palavra. Dá para dizer amém? Vamos para o último texto de hoje, Evangelho de João 15, 1 e 2. 1 e 2. Evangelho de João 15, 1 e 2. Eu acho que Jesus era demais, né, gente? Meu Deus do céu, como eu admiro Jesus, cada dia eu admiro mais. Como que um homem de 30 anos tinha tanta revelação, conteúdo, tanto conhecimento. E eu não acho que isso veio para ele, porque ele era filho de Deus. Ele era o filho do homem. Ele estava na carne, na humanidade, nos problemas humanos, confinado, espaço, matéria, espaço, tempo, confirmado nas circunstâncias, confinado nas circunstâncias, como eu e você estamos confinados. Se você quiser ir para São Paulo, você tem que pegar um avião, um carro. Você não vai voando, você não vai vencer o espaço, a distância, né? Sem você colocar uma energia muito grande. Então, nós estamos, Jesus estava nessa circunstância, mas como que nessa circunstância ele compreendeu tantas as coisas? E aqui ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele fala: eu sou a fonte. A fonte, eu sou a fonte, e meu pai que cuida desta fonte. Eu sou a videira verdadeira, sou a fonte. Próximo versículo 2: todo ramo, entre eu e você, que estando em mim não der fruto, corta, e todo que dá fruto, parceria, fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Uau! Mais fruto ainda. Repita baixinho: mais fruto ainda. Diga: multiplicarei e frutificarei. Mais fruto ainda. Aí ele está falando de quê? Evangelização? Também. Está falando de quê? Fruto do Espírito? Também. Está falando de quê? Fruto financeiro? Também. A Bíblia tem uma característica: a unção espiritual na Bíblia, ela não é tipificada. Você não tem uma unção específica. A unção vem para todas as áreas. Todas as áreas. Eu tenho uma boa notícia para você. Nesses dias, Deus vai limpar. A palavra vai te ajudar a enxergar o que está te atrapalhando a dar fruto. Como é que ele limpa? Ele pega o facão e vai cortando? Não. Ele limpar é com carinho. Limpar é mostrar o que está te atrapalhando, que você pode ganhar mais, que tem um funcionário que não está produzindo como poderia, que tem situações que estão minando você. Limpar é abrir teus olhos para você enxergar coisas que você está perdendo e você nem está vendo. Seivas que estão vazando e você nem percebe. Você vai sair daquela celebração transbordando. Sabe por quê? Você não vai desperdiçar nada. Se você ganha 100, você vai passar a ganhar 300. Se você ganha 300, você vai passar a ganhar 600, 900, 1000, 2000. Não importa o quanto, Deus vai colocar a plenitude de frutificação na sua vida. Agora, Deus só toca nos seus parceiros. Deus só limpa seus parceiros que dão frutos, que entende isso e se submete e aceita o tratamento de Deus, que aceita teu pastor falar com você, teu líder falar com você, teu bispo falar com você, desafiar você, mostrar para você coisas. Deus só mexe com seus parceiros. A vara que não dá fruto, ela vai pesar a videira, ela vai ser cortada. Ah, fulano saiu da igreja. Saiu não. Claro que ele saiu, bispo. Ele está lá na balada, tá? Não, ele não saiu. Ele foi saído. Como assim? Ele foi saído. Ele foi cortado. Ele que acha que ele saiu da igreja, mas na verdade o mundo espiritual mexeu para que ele permitiu que ele tivesse conflito, problema, para que ele concluísse coisas insensatas. E ele saiu. Sabe por que quis? Sim. Por que Deus não guardou a mente dele? Por que Deus não conseguiu trazê-lo? Todo mundo sabe que sair da igreja não é uma boa agenda, não é um bom programa que vai ficar exposto, vai ficar quebrado na estrada. Não, todo mundo sabe disso. Então, na verdade, a vara que sai é ele que corta. E vou falar, não é só da igreja, não. Sabe por que o seu noivo te deixou? Sabe por que o seu namorado te deixou? Ele não te deixou. Ele foi deixado. O anjo de Deus entrou no meio de vocês, criou atrito para ele ir embora. Sabe por quê? Porque é livramento de Deus para você. Porque tem coisa nova de Deus vindo para você. Faz assim com o dedinho, lá para cima. Diga: eu não sou vítima. Eu não olho as circunstâncias de perdas da perspectiva da vítima. Eu olho da perspectiva do livramento e do ganhador. Se ele saiu, eu ganhei. Se ela saiu, eu ganhei. Deus sempre cuida de mim, para que eu produza mais fruto ainda.